Agora são 4 horas 11 minutos e os brasileiros estão vivendo mais. Ganharam alguns meses, 3 de um ano para o outro. Agora, essa vida dos brasileiros, que vai ser até os 70, 80 anos, como ela vai ser? Para falar um pouco sobre esse tema, eu converso agora com Rose Marie Benemann. Ela é nutricionista, doutora em saúde pública, professora do mestrado em promoção da saúde da Unicesumar. Professora Rose, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, viver mais, para muitas pessoas, é uma alegria. Agora, se viver com qualidade é essencial. Agora, como chegar lá com qualidade, professora?
É, exatamente. O prolongamento da vida é uma aspiração assim, de qualquer sociedade, né? É, entretanto, como tu falaste, ela só pode ser considerada como uma conquista, né, real na medida que agrega qualidade aos anos adicionais de vida, né? Então, assim, qualquer política destinada aos idosos, no caso, né, as ações relacionadas, elas têm que sempre levar em conta a capacidade funcional, a necessidade de autonomia, de participação, de cuidado, de autossatisfação desses idosos, né? Então, isso é muito importante no sentido de que o envelhecimento seja um envelhecimento com qualidade, no caso, né? E agregue anos de vida que tragam também valores, né? E vontade de viver mais, no caso.
Bom, aí tem uma gama de coisas que dá para a gente conversar. Eu queria esmiuçar algumas delas, que eu acho importante. Hoje vamos pegar as pessoas que estão com 20, 30, 40, 50. Vamos pegar uma pessoa de 50 anos, vai viver aí pelo menos mais uns 30 anos. Vamos pensar aí que os brasileiros... Está vendo uma pessoa, um levantamento do IBGE, quem está com 60 anos hoje tem uma probabilidade média de viver 80 anos. Bom, sim, isso significa que nós temos 20 anos pela frente. 20 anos dá para fazer um monte de coisa, para o bem ou para o mal da gente mesmo. Pensando no bem da gente mesmo, existe um planejamento de futuro. Quando se fala de saúde, da convivência familiar, das relações afetivas, que envolve também, né, a saúde do corpo, como é que as pessoas devem planejar o futuro, professor?
Deve planejar em todos os sentidos, né? Uhum. Principalmente em relação à aposentadoria, que acho que é um dos fatores de ter um ganho, no caso, para poder se manter com saúde, ou mesmo bancar planos de saúde, alguma coisa. Então, começa já com essa questão de eu estar pensando no meu futuro, né? Para eu conseguir me manter de uma forma independente. Então, a questão da independência, ela é muito importante, né? Porque a gente sabe que o nosso sistema de saúde, nesse sentido, é bastante precário e ainda não está funcionando, né, da forma como gostaríamos, na verdade, né? Então, além disso, é também ter uma alimentação adequada, principalmente, que isso vai nos dar também melhores condições de saúde no futuro, à medida que eu mantenho o peso, né, tenho atividade física, né, que é muito importante também. Isso tudo vai fazer com que no futuro eu tenha uma qualidade de vida melhor. Então, atividade física, né, durante toda a minha vida, não só no envelhecimento, isso já é importante, e uma alimentação adequada também, né, durante a minha vida inteira, no caso. Então, isso é muito importante, porque obesidade, excesso de peso, leva a uma série de doenças, né, que a gente sabe que surgem em função, né, delas, né? Então, hipertensão, diabetes, né, que tudo isso pode me levar a problemas no futuro. E o próprio câncer também, pessoas com excesso de peso e obesidade têm mais chance de desenvolver alguns tipos de câncer, né?
E a senhora colocou o dado...
Sabe desde agora, na verdade.
Eu queria explorar um pouquinho uma discussão que a gente tem em relação aos jovens. Nesse levantamento do IBGE, os jovens do sexo masculino foram a única faixa populacional que não teve crescimento. Teve até um decréscimo de perspectiva, por causa da violência, consumo de bebida alcoólica, sim, acidentes de trânsito. E esses jovens, se eles se cuidassem, eles iam viver 100 anos.
Com certeza.
Aí nós temos que pensar assim...
A menor expectativa de vida dos homens realmente está relacionada a essa questão, né, de atitudes de risco. Bebem mais, fumam mais, né, correm mais. Então tem mais chance, de repente, de não sobreviver, né? Por isso que a gente tem um número menor de homens do que mulheres nessa faixa etária.
E aí que
decresce, na verdade.
E aí que entra aquela campanha que a gente tem que fazer de prevenção do homem da saúde, porque o homem é aquele, ainda tem aquela cultura do não se cuidar. Quer dizer, e aí tem uma medicina preventiva que parece que não se preocupa muito com isso. A gente não forma médicos para prevenir, a gente sempre forma médicos para remediar?
Na verdade, nós, nós estamos tentando mudar essa questão, né, aqui no Brasil, principalmente, de trabalhar mais com a prevenção, né? Isso, então, é uma coisa que tem se buscado, infelizmente ainda a gente não tem resultados concretos em relação a isso, porque normalmente as pessoas já procuram quando estão com a doença, né? E os médicos acabam se envolvendo também nessa questão, porque a demanda também é muito grande, né, nesse sentido, e acaba, né, a gente tendo problemas em relação a essa questão. Mas existe, né, todo um movimento nesse sentido, de se trabalhar com a prevenção. Em relação ao idoso, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele lançou a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, tendo como prioridade, no caso, já a saúde dessa população, né, enfatizando, então, envelhecimento saudável e ativo, né, no caso, para melhorar toda essa questão. Mas as coisas andam muito lentamente, né? Então, o Ministério da Saúde tem tentado, né? Nós temos o Guia Alimentar para a População Brasileira também, que é uma tentativa no sentido de estar diminuindo as taxas de excesso de peso e obesidade na população, mas ainda, né, nós temos ainda muitos problemas para resolver em relação a essa questão.
Outra coisa que eu queria conversar com a senhora um pouquinho é aquela questão assim, a velhice durante um tempo, uma pessoa de 65 anos, os velhos da minha geração, estou lá no Zenta, então os velhos da minha geração, há 30 anos atrás, eram pessoas que com 60 anos estavam jogando dominó na praça, né, e estavam esperando se aposentar. Hoje não, hoje a pessoa com 60 anos, está até difícil considerar ela de terceira idade, ela tem ainda atividade, ela está trabalhando, está no mercado de trabalho. Só que nós temos um ambiente social hoje perigoso. Alimentação, né, com excesso de gordura, a gente tem uma vida sedentária. Como é que uma pessoa de 50, 60 anos, que antes era considerada 60 anos, considerada idosa, que ainda é considerada pela lei, mas é difícil encarar isso para algumas delas, como é que elas podem se preservar com saúde? Não viver para sempre, mas gerar na vida delas possibilidades de se cuidar. A gente tem que educar essas pessoas. Como é que a gente chega nessas pessoas? Como é que a gente alcança?
Claro, a questão da educação é muito importante, né? Então, também, assim, prevenir a questão, né, das complicações, caso tenha alguma doença crônica, na verdade, que isso também atualmente nós até temos, né? Antigamente não tinha. A expectativa de vida era muito menor também nesse sentido. Então, antecipar o surgimento de algumas complicações, então, se eu já tenho na minha família pessoas que tiveram problemas relacionados à hipertensão ou acidente vascular cerebral, então eu buscar o médico já para prevenir, ver o que está acontecendo, verificar a minha pressão, verificar se eu não estou com diabetes, então isso tudo vai ajudar, né? E principalmente, né, também aumentar o envolvimento do paciente com o autocuidado, né? Porque muitos pacientes também esperam que o médico faça tudo, né? Só que ele também não tem uma varinha mágica para resolver todas as questões, né? Então, também depende muito da questão do autocuidado que o paciente tem com ele mesmo. Então, aí entra a questão, né, da educação também, né? Do paciente ser esclarecido, né? De nós temos formas de estar mostrando quais são os benefícios, etc., né, em relação a essa questão, para que ele possa melhorar as condições de saúde.
Doutor, tem um ouvinte nosso aqui, o Márcio, ele pergunta o seguinte, ó, a gente costuma ter as pessoas da terceira idade andando com as pessoas da terceira idade, né? A gente tem lá o clube do vovô, tem o turismo para a terceira idade, o condomínio da terceira idade. Isso é bom para a terceira idade? Ou a terceira idade deve ser encarada como uma pessoa como qualquer outra? Ou seja, a terceira idade tem que conviver com a primeira, com a segunda, normalmente, sem qualquer tipo de barreira ou ambiente comum? Qual a opinião da senhora?
Eu não entendi direito.
A pergunta dele é a seguinte, existe hoje, né? A gente cria ambientes para as pessoas da terceira idade viverem com pessoas da terceira idade. Né? E ele coloca o seguinte, isso é saudável? O saudável não seria as pessoas da terceira idade viverem com todas as outras normalmente?
Não, eu acho que as duas coisas são saudáveis, né? Mas assim, eu acho que tu estar num meio que tem pessoas da tua idade também às vezes é mais satisfatório até pelos próprios interesses, né, que eu tenho. Então, assim, o interesse do idoso, ele vai ser diferente do interesse de um jovem, por exemplo, né? Claro, se não houver uma convergência, não tem por que não estarem juntos, na verdade. Mas, assim, esses centros de convivência, eu acho que eles são importantes, até porque a gente encontra o idoso vai encontrar outras pessoas com os mesmos problemas que ele. Então, essa troca, ela é muito importante, né? Isso não significa que ele não possa se encontrar com adultos e jovens, né? Mas talvez, nesse sentido, à medida que ele está com mais outras pessoas da mesma idade, Eu acho que facilita até o entendimento dele, da situação que ele está naquele momento, do que ele pode fazer. Ele vê outras pessoas, né, na mesma situação que ele, eu acho que pode criar alternativas também de modos de vida para ele, no caso, né? Mas eu não estou dizendo que ele não possa conviver com outras pessoas. Claro, ele pode e deve também. Né? As duas coisas são importantes.
Professor, uma última pergunta para encerrar nossa conversa. Uma pergunta que me angustia, eu acho que angustia todos nós. Né? Viver a terceira idade implica em se limitar ou fazer tudo? Qual é o limite de ter a terceira idade hoje?
Na verdade, quem impõe limite é tu mesmo, né? Vai depender das tuas atitudes ao longo da vida, né? De tu te tornar dependente ou não. Né? Então, assim, começa desde cedo, na verdade. Se tiver atividade física, tiver uma alimentação adequada, tiver relacionamentos felizes, isso tudo vai fazer com que tu tenha, né, um envelhecimento mais saudável, né, sem doenças. Então, assim, o fato de envelhecer não é sinônimo de estar doente, né? Tu vai estar doente dependendo do que tu fizer ao longo da tua vida. Então, assim, na verdade, um envelhecimento saudável, na verdade, está relacionado à tua vivência ao longo dos anos, desde o momento que tu nasce até tu chegar ao envelhecimento. É o que eu sempre digo, desde a criança que foi amamentada, tem menos chance de desenvolver obesidade, excesso de peso, né? De ter uma alimentação adequada durante a adolescência, durante a fase adulta, né? Então, com frutas, verduras, legumes, né? Isso tudo vai fazer com que ela chegue no envelhecimento de uma forma mais saudável e, consequentemente, mais independente. Então, essa independência, que, na verdade, o medo de todos nós é a questão da dependência, né? Então, assim, para a gente não ter esse problema, né? Então, não devemos fumar, beber, né? Ter uma alimentação mais adequada. Isso tudo vai ajudar para um envelhecimento saudável sem dependência, no caso.
Professor Rose, muito obrigado pela sua conversa aqui na CBN sobre esse tema.
As ordens. Estou à disposição, qualquer coisa, tá bom?
Obrigado. Conversei com Rose Marie Benemann. Ela é nutricionista, doutora em saúde pública e é também professora do mestrado de promoção da saúde da Unicesumar. Ela falou sobre a terceira idade. Um dado interessante, né? Ela considera que as pessoas da terceira idade começam a construir a sua terceira idade desde quando nascem. A alimentação, a forma, os hábitos. E aí as pessoas começam a construir um futuro que pode ser um futuro promissor, melhor, com mais qualidade de vida. E ela considera sempre que a alimentação e atividade física devem estar presentes em toda a nossa vida.